dar-vos as boas-vindas e dizer que estão também a participar nesta audição por videoconferência o Sr. Dr. Paulo Cardoso em representação da CONFAP e o Sr. Dr. Felinto Lima em representação da ANDAEP. Temos aqui diversas entidades presentes. Vamos começar então o segundo ponto da nossa ordem do dia, que é a audição conjunta de diversas entidades e personalidades sobre o uso dos telemóveis nas escolas. Esta audição é a requerimento do grupo parlamentar do CDS-PP, a quem eu dava a palavra para a apresentação do requerimento, sendo que depois cada uma das entidades dispõe de 8 minutos para se pronunciar sobre esta temática. Depois cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar questões ou para, enfim, relativamente às vossas intervenções, se pronunciar, e depois cada entidade terá 5 minutos no final para responder ou para comentar as participações dos senhores deputados. Então, Sr. Deputado Paulo Núncio, faça o favor para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, senhores convidados, muito obrigado por estarem aqui. O tema do excesso da presença de telemóveis em ambiente escolar é um debate inevitável nos dias de hoje, que deve ser feito com conhecimento, com experiência, com testemunho e com coragem. E por isso agradecemos muito a vossa presença. O excesso de uso de telemóveis nas escolas e desde logo nas salas de aulas é cada vez mais apontado como causador de perturbações na aprendizagem dos alunos. E parece hoje consensual que existe uma forte distração nas matérias lecionadas, que isso tem impactos no conhecimento e na compreensão dessas mesmas matérias e que por isso pode ter impactos nos resultados escolares obtidos. Por outro lado, há hoje também uma evidência que se está a gerar uma crescente adição aos telemóveis, que não abrange, evidentemente, só as novas gerações, mas nestas com indicadores em saúde mental muito, muito preocupantes. Desde os dados mais significativos que são conhecidos, destacam-se tendências de ansiedade, de isolamento, mesmo fenómenos de autolesão e comportamentos mais graves e até de risco. E são estes dois fatores conjugados que têm levado muitos governos, países ocidentais, a adotar medidas total ou parcialmente restritivas do uso de telemóveis em ambiente escolar. E dou alguns exemplos. A Espanha e a Itália têm já hoje políticas no sentido de proibir o uso de telemóveis em ambiente escolar, pelo menos em salas de aulas, e algumas regiões destes países estendem mesmo estas medidas restritivas a espaços comuns, vulgo recreios, exatamente para, em nome do convívio saudável entre alunos nos recreios. A França e os Países Baixos lançarão em janeiro de 2025 uma política de escolas livres de telemóveis, o que é muito relevante, pelo menos nas salas de aulas. A Grécia também está a pensar seguir a mesma orientação e a mesma discussão está em curso em diversas comunidades educativas de diversos países parceiros de Portugal na União Europeia, desde logo a Finlândia, que é um exemplo de país tech da União Europeia, mas também a Bélgica e a Irlanda. Para não falar já de 8 estados dos Estados Unidos, quer com governos republicanos, quer com governos democratas, que também têm medidas restritivas do uso de telemóveis, e para já não falar também de uma discussão mais abrangente que está a decorrer neste momento na Austrália e que também toca na questão das escolas. Damos também relevo à recomendação da Unesco de 2023 de pôr o ensino em primeiro lugar, que cita abundantes estatísticas que comprovam que o uso de telemóveis em aulas piora os desempenhos escolares dos alunos. Na generalidade destes exemplos, admitem-se sempre 3 exceções. Desde logo, disciplinas de conteúdo essencialmente tecnológico, em segundo lugar, necessidade de acompanhamento médico e, em terceiro lugar, contactos urgentes entre as famílias e os alunos, que são todos estes casos que permitem soluções perfeitamente razoáveis. Em Portugal, o Estatuto do Aluno prevê desde 2012, como dever mandatório, não levar dispositivos eletrónicos, designadamente telemóveis, para as salas de aulas. Porém, esta orientação da lei não tem sido seguida, eu diria, na maioria dos estabelecimentos escolares. Na nossa opinião, a autonomia das escolas, que deve ser defendida e até estendida, mas não nos parece que diferenças territoriais, pelo menos neste caso em concreto, justifiquem caminhos contraditórios. Se o telemóvel nas escolas é um fator de distração na aprendizagem e a sua adição crescente causa danos na saúde mental dos nossos alunos, então alguma coisa tem que ser feita e por isso mesmo é que é importante que estejamos aqui. Primeiro, é preciso ouvir as pessoas que estão no terreno e que têm experiência. Da nossa parte, faremos as perguntas e analisaremos as opiniões para melhor legislar e legislar com mais eficácia. Foi por isso que o CDS pediu estas audições e por isso eu tenho aqui um conjunto de perguntas iniciais, depois terei a oportunidade de fazer mais perguntas numa segunda ronda. A primeira pergunta é muito genérica. Se da vossa experiência vos preocupa o uso excessivo de telemóveis ou dispositivos eletrónicos nos vossos estabelecimentos de ensino? Segunda pergunta, qual a vossa avaliação na comunidade escolar dos casos de deterioração de saúde mental dos alunos com maior adição aos telemóveis? Previnem as famílias? Sentem necessidade de apoio psicológico? Que tipo de comportamentos ou sintomas vos preocupam? Terceira pergunta, e são só quatro, com a vossa experiência, são favoráveis ou desfavoráveis a uma orientação clara no sentido de restrição de telemóveis em ambiente escolar? E finalmente, se no passado, se as vossas orientações na escola tiverem sido restritivas, se sentiram dificuldades na sua implementação, ou seja, se notaram resistência por parte dos alunos, por parte das famílias ou mesmo por parte dos professores, ou se essas restrições foram aceitas consensualmente. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Passamos então a ouvir a CONFAP, Confederação Nacional das Associações de Pais. Está por videoconferência o Sr. Dr. Paulo Cardoso. Muito boa tarde. Damos então a palavra à CONFAP para se pronunciar sobre esta temática. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Relativamente àquilo que foi a apresentação que o Sr. Deputado Paulo Nunes fez, portanto, leva-nos um bocado a responder em relação às questões que nos preocupam também, que é o caso do uso excessivo de telemóvel nas escolas, realmente. Só que a CONFAP considera que a proibição poderá não ser o melhor caminho. A CONFAP privilegia sempre a sensibilização. Achamos que a sensibilização que terá que ser feita através das famílias, através das próprias escolas entre si, e que deve ser um trabalho efetuado e que se deve dar essa função àquilo que são as direções das escolas e à sua intervenção nesta matéria. Isto porque, se nós proibirmos os alunos de levarem os telemóveis para as salas de aulas, e quando falamos de proibição, estamos a falar já no nível mais alto, no terceiro ciclo e secundário. Porque no primeiro ano, e no primeiro ciclo e no segundo, é mais fácil a proibição. Agora, o que é preciso? Proibição e até a própria sensibilização. Isto porquê? Porque as associações de pais, em conjunto com as escolas, podem perfeitamente fazer um trabalho de forma a que os alunos não necessitem da utilização do telemóvel mesmo nos recreios. Porque é importante nos recreios que as crianças possam brincar, e não ficarem num canto da escola com o telemóvel na mão. Mas aí, nesses ciclos, é mais fácil essa utilização. Depois, quando falamos naquilo que foi a recomendação que o Governo fez, no sentido da proibição do terceiro ciclo e secundário, a CONFAP aí deixa chamar a atenção por uma razão e por uma situação que acontece, que são os alunos do segundo ciclo e do terceiro que estão em convivência no mesmo espaço escolar. Nós não podemos proibir os alunos do segundo ciclo de ter o telemóvel e não efetuar essa proibição aos do terceiro ciclo dentro do mesmo espaço. Portanto, depois temos que ter em atenção outras coisas e algumas das razões que o Sr. Deputado Paulo Núcio também falou, que é o facto, por exemplo, de que muitas crianças que têm diabetes tipo 1 e tipo 2 e que têm que fazer a sua nutrição e utilizam aqueles selos nos braços para não terem que se picar cada vez que querem fazer a leitura da glicémia. Portanto, para utilizarem o telemóvel a fazer essa leitura. Depois temos a situação em que não podemos proibir um aluno de estar numa sala de aula sem os telemóveis e quando nos interessa, no sentido da utilização para fins escolares, o aluno já poder utilizar o telemóvel. Portanto, todas estas matérias têm que ser tratadas, mas e antes tem que se preparar o terreno. E preparar o terreno prevê, em nossa opinião, que as salas sejam dotadas de equipamentos e de materiais necessários para que os alunos apenas os utilizem quando for necessário e não utilizarem os seus próprios equipamentos. Dotar as escolas de infraestruturas para que os alunos possam, nos intervalos, estarem entretidos a brincar e realmente possam utilizar os intervalos para brincar e não para estarem privados de brincar por causa dos telemóveis. E daí é com o facto de considerar que ser importante aquilo que é a união entre a escola e a família, porque a CONFAP considera também que é importante a área da formação dos pais, porque numa situação muito diversa que nós temos por todo o país, temos pais que são a favor da utilização, temos pais que são contra a utilização. Isto requer uma sensibilização e é o nosso trabalho e é aquilo que andamos a fazer no terreno, é realmente a tentar sensibilizar os pais para que a não utilização do telemóvel seja uma situação que beneficie a saúde mental dos alunos. O Sr. Deputado Paulo Núcio falou, e bem também, naquilo que é considerado os resultados em relação à saúde mental das nossas crianças e dos nossos jovens. Realmente é necessário fazer um trabalho de acompanhamento psicológico das nossas crianças e dos nossos jovens, não só por causa do telemóvel, mas desde que aconteceu a pandemia no mundo, todas as crianças, eu atrever-me a dizer que até todos nós ficamos mentalmente afetados. Mas mais as crianças e os jovens sentem perfeitamente essa matéria e em que eles são os primeiros a dizer que realmente têm dificuldades naquilo que é a gestão da sua saúde mental. Portanto, a CONFAP considera que é importante fazermos este trabalho em conjunto, porque nada se consegue fazer sozinho, é preciso fazer ligações, é preciso fazer pontes para que toda esta matéria possa ser tratada sem ser uma preocupação constante naquilo que é a vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Estamos preparados e prontos para ajudar a adotar critérios que acharem necessário à sua utilização, para que as crianças deixem de utilizar os telemóveis dentro do espaço escolar, à exceção daquelas situações que eu já falei. Isso é uma situação em que os diretores têm que avaliar dentro de cada escola, e daí eu considerar ser importante que sejam os diretores a definir em cada escola as regras de utilização dos telemóveis dentro dos seus espaços escolares. Mas também queria deixar aqui outro alerta, que é o sentido em que, se nós vamos proibir, ou se querem proibir, as crianças e os jovens da utilização dos telemóveis dentro do espaço escolar, temos que proibir também a utilização dos telemóveis, tanto aos assistentes operacionais como aos professores. Porque o exemplo vem de cima e também temos conhecimentos de muitos assistentes operacionais que durante os intervalos, em vez de estarem a tomar conta das crianças e interagir com as mesmas, estão também com os telemóveis na mão, portanto, a fazer aquilo que consideram importante para eles. Portanto, nesta utilização tem que ser transversal a todos, porque não pode ser só para uns e não para todos. Daí a COFAP considerar que tem que ser feita uma sensibilização e estamos prontos para ajudar, estamos prontos para trabalhar em conjunto com as direções das escolas, estamos prontos para trabalhar com quem quer que peça o nosso apoio no sentido de implementarmos essa sensibilização, que pode ser feita de diversas maneiras, por forma a que os alunos deixem da utilização dos telemóveis e possam conviver entre si, criando amizades, possam brincar entre si, interagindo, evoluindo mentalmente no sentido de uma evolução que é aquilo que neste momento nós estamos a sentir que não está a acontecer na escola, a nível mental, uma evolução que faça com que os alunos possam realmente ser pares entre si, para que possam realmente ter uma vida mais social. É evidente que isto traz também outras preocupações, como é o caso do cyberbullying, mas o facto de retirarmos os telemóveis da escola não vai acabar com, vai, poderá acabar com o cyberbullying, ou reduzir o cyberbullying, mas é evidente que irá aumentar o bullying, não é? Portanto, mas isso são matérias que nós também são tratadas no dia-a-dia dentro das escolas e fora delas. Portanto, não é razão para que não se sensibilize para a não utilização do telemóvel. Portanto, eu só queria deixar aqui um apelo forte de que estas restrições devem ser através da sensibilização. Mais uma vez, foco que no primeiro e no segundo ciclo é mais fácil, nos outros é mais difícil, mas eu acho que se trabalharmos todos em conjunto vai ser mais fácil conseguirmos esses fins.
Muito obrigada. Passamos então a ouvir agora a Associação Mirabilis Crescer Curioso. Temos a doutora Mariana Reis e a doutora Matilde Sobral, presidente, e a doutora Mariana Reis, presidente da associação, e a doutora Matilde Sobral, ambas cofundadoras, que têm uma apresentação em PowerPoint para nos apresentar sobre a temática. Façam favor.
Desculpa.
Que ainda
não temos a apresentação.
Já está.
Já está. Podem. Boa tarde então a todos os senhores deputados e também a todas as associações aqui representadas. E muito obrigada por esta oportunidade que nos dão de estar aqui hoje a falar sobre este tema tão relevante. Temos então esta apresentação que também pretende responder estas questões do senhor deputado Paulo Núncio e portanto vamos então a isto. Antes de mais, nós queremos vos dizer que a Mirabilis, nós temos dois objetivos centrais. O primeiro, capacitar pais e educadores e crianças e jovens sobre o tema do impacto dos ecrãs na saúde mental e no desenvolvimento. Para quê? Para que possam tomar decisões ponderadas sobre o seu uso, não é? Temos um segundo objetivo, e porque este é um tema de saúde pública, e temos hoje base científica para pedir envolvimento do governo. Consideramos então que só com medidas e leis que regulem o uso de ecrãs por parte de crianças e jovens é que vamos conseguir assistir a uma reversão dos problemas associados a esta geração pelo uso excessivo dos ecrãs. Se não existir este envolvimento do governo, teremos muitas desigualdades, que é precisamente também o que não queremos. Nós temos uma equipa científica cá em Portugal e médica, e também internacional, que sustenta todo o nosso trabalho. E, portanto, somos parceiros da Screen Strong, que é uma organização americana que trabalha este tema há mais de 10 anos, e, portanto, esta equipa, tanto cá como lá, sustenta este trabalho e, portanto, tudo aquilo que vamos dizer e que dizemos sempre é assente em evidência científica. E, portanto, o primeiro ponto que queríamos aqui agarrar é percebermos qual é que é o problema que temos em mãos, como é que está a saúde dos nossos jovens, para depois podermos relacionar isto com o uso de telemóveis nas escolas. Temos aqui alguns números em Portugal, por exemplo, 6 em cada 10 jovens jogam online e 2 fazem no azinheiro, E também temos outro, 88% dos jovens dos 10 aos 17 anos admitem estar viciados nas redes sociais. O primeiro mais ligado a rapazes, o segundo mais ligado a raparigas, mas não quer dizer que seja sempre assim. Também muito interessante é nós vermos o que é que tem acontecido nos Estados Unidos, porque sociologicamente... desculpem, tenho esta aqui também muito importante, que é números sobre os adolescentes em Portugal. Temos aqui alguns números importantes que nos mostram aqui alguns sintomas de adição. Quase 50% utiliza a internet para fugir a sentimentos negativos, 32% já tentou usar menos, mas não conseguiu. Quase 25% não consegue pensar em mais nada, senão no momento em que poderá usar as redes novamente. 20% sente-se mal quando não pode usar as redes. Portanto, isto dá-nos muito aqui para reflexão. Ligado, e como consequência disto, temos aqui outros números também ligados à adolescência. Isto é impressionante. Quase 50% não lê ou raramente lê. 80% raramente ou nunca faz atividades de voluntariado. Isto é preocupação com o bem comum, já viram? Super importante, o que deixa de existir. 44% não pratica desporto coletivo, também tão importante. 62% não participa de atividades artísticas. Ligado a isto, também é importante vermos o que é que acontece já nos Estados Unidos, também porque vemos, porque sociologicamente nós andamos sempre uns passos atrás nesta área e convém olharmos o que é que se passa lá. Nós temos aqui uns dados dos Estados Unidos, isto aqui é da geração ansiosa do Jonathan Haidt, este sociólogo que tem trabalhado muitíssimo, tem este último livro dele, A Geração Ansiosa, tem sido topo de vendas, que aconselhamos sempre. Portanto, isto são números entre os 11 e os 14 anos, estamos a falar do início da adolescência, e são números entre 2010 e 2020, pré-Covid. Portanto, temos em Covid aumento disto. Portanto, idas às urgências por automutilação, aumento de 48% nos rapazes, 188% nas raparigas. Temos também o aumento da taxa de suicídio nos jovens adolescentes, portanto, nesta altura pré-Covid, um aumento de 90% nos rapazes e um aumento de 167% nas raparigas. Agora, agarramos nisto e pensamos assim, o que é que este problema tem a ver com o que nos traz aqui hoje, com os telemóveis nas escolas? Ora, as escolas é onde eles passam a maior parte do seu dia e é na interação face a face com os colegas onde eles desenvolvem capacidades essenciais ao desenvolvimento, tais como as capacidades sociais, foco, gestão emocional, controle dos impulsos. Vamos ligar isto à neurociência. E aqui uma passagem rápida para esta área da neurociência. Portanto, o cérebro passa por um processo de desenvolvimento ao longo da infância, adolescência até à vida adulta. Precisa de 25 anos para esse processo de maturação. E nós vemos aqui estes cérebros vistos de cima, até só estão até aos 20 anos, mas vimos aquele quadradinho pequenino, vimos que nos 20 anos ainda está ali aquele verde, portanto ainda está um cérebro imaturo, precisa dos 25 anos. É preciso passar pelas fases do processo para que ele adquira as competências que o vão levar à maturação, ou seja, a serem jovens adultos com maturação. E quais é que são essas competências que, caso eles passem por estas fases, vão ter? São resolução de problemas, competências sociais, planeamento, foco, tomada de decisões, controle dos impulsos. Agora, imagine o que é. Temos jovens adultos sem estas competências, ou seja, que não passaram por estas fases de desenvolvimento. Nós precisamos que estes jovens adultos passem por isto. Portanto, caso existam estas falhas no processo, vão existir falhas nestas competências. E sabemos hoje que o uso excessivo de ecrãs, tanto no excesso de tempo como nos conteúdos usados, está precisamente relacionado com a maior incidência destas falhas. E então, o que é que isto traz, na realidade, de consequências, ligando estas falhas, precisamente, ao processo de maturação, esta falha do uso excessivo dos ecrãs? E temos aqui várias consequências. Por exemplo, lá está a perda de competências sociais, estabelecer relacionamentos ao vivo, falta de empatia e aumento da agressividade. Este é um ponto que se tem visto muitíssimo e todos estes pontos que nós aqui temos são pontos que têm sido mencionados por diretores de escolas, diretores de universidades e pessoas que trabalham em cargos de chefia, que apontam isto para esta, de empresas, sim, para esta geração que está a aparecer agora no mercado de trabalho. Temos também, por exemplo, esta inércia física e inércia mental, esta falta de iniciativa que se tem visto. Temos também, podes ir rodando, falta de tempo para brincar e jogar, tão importante, como também foi mencionado antes, aumento do bullying e ciberbullying, e também o aumento de problemas mentais, ansiedades, depressões e compulsões alimentares. Portanto, a neurociência diz-nos que esta completa maturação do cérebro precisa de quê? Então, isto é, as falhas têm sido, mas então o que é preciso? O que é que precisamos para termos esta completa maturação e não termos estas falhas? São, diz? Ah, exatamente, isto é super importante. Portanto, falta aqui, numa destas falhas, uma coisa essencial, que é o declínio dos resultados académicos. Nós temos aqui os resultados dos estudos dos testes de PISA, portanto, este estudo da OCDE, que nos mostra aqui um estudo feito com 690 mil estudantes de 81 países diferentes, em que está Portugal incluído. Portanto, temos visto aqui, quando aumentou este este uso mais com fora de controle destes smartphones, temos visto o decréscimo das pontuações de matemática, leitura e ciências, e atenção que está aqui Portugal incluído. Portanto, este declínio dos resultados académicos, muito importante como uma consequência a tomar. Agora, isto são as consequências. Portanto, o que é que o cérebro precisa para esta total, para esta completa maturidade e para não termos estas falhas que estão a ser apontadas por esta geração Z? O que é importante? Portanto, são todas estas atividades de vida real, atividades do concreto, a música, a natureza, os recreios, o brincar, o jogar, a pertença, a ligação à família, aos grupos com que eles estão face a face, aos grupos que forem, de atividades, a leitura tão importante, a criatividade, o desporto e a atividade, que nós chamamos-lhe sempre atividade, do aborrecimento. Quem não se aborrece e tem uma resposta rápida, não tem capacidade de lidar com a frustração. Eles precisam de lidar com a frustração. Precisam de saber o que é o problema. Estamos perante o problema e estamos frustrados porque não sabemos resolver. E só daí é que sai a criatividade, só daí é que sai a imaginação. E esta atividade do aborrecimento é das formas muito especiais, para não dizer aquela única muito especial, em que nós vamos conseguir atingir níveis de criatividade e de imaginação mesmo importantes. E temos tido casos que passam por uma infância e por uma adolescência inteira sem nunca terem tido aborrecimento. E então chegam à vida adulta sem saber lidar com a frustração. Portanto, isto é grave e deve ser notado. O que é que também a neurociência nos diz? É que tudo isto deve acontecer de forma regular. Não pode acontecer só ao fim de semana, uma vez por mês, de vez em quando. Para isto funcionar ao nível de maturação do cérebro, tem que acontecer com insistência e com persistência. O que é que isto nos quer dizer? Que eles precisam de tempo. Portanto, se eles têm que dormir, têm que comer, têm que estudar, então eles precisam de tempo. Portanto, o que é que eles precisam de também? Precisam do tempo da escola, precisam do tempo de recreio para praticar isto e não há tempo a perder. Porquê? Porque há só uma infância e uma adolescência para eles praticarem isto tão essencial para serem jovens adultos regulados e ponderados, estáveis, tanto na sua vida social como na vida profissional. E, portanto, perante isto, o que é que nós defendemos? Nós defendemos a proteção destas crianças e adolescentes, defendemos o direito a uma infância, a uma adolescência, com a possibilidade, com a oportunidade de construção de saúde mental. Defendemos que não haja desigualdade entre as crianças das escolas privadas, que já não permitem a entrada de telemóveis e que estão a ter resultados absolutamente fantásticos, e as crianças de escolas públicas que ainda permitem, há umas que já não permitem, mas que ainda permitem os telemóveis. E também, uma das medidas que propomos é precisamente a regulamentação de telemóveis nas escolas. O que é que se pretende? Que defendemos que não seja permitida a utilização no edifício escolar desde os mais jovens até ao 12º ano. E já vamos falar porque é que estamos a incluir a adolescência nesta medida. Como é que nós propomos isto? Portanto, isto não é só uma imposição, nunca pode ser, portanto... Em primeiro lugar, que é o que nós também estamos a trabalhar com as escolas sobre isto, é capacitar os jovens, as crianças, os adolescentes, dar-lhes formação sobre esta área, capacitar os pais, as famílias têm que os amparar nisto, capacitar os professores, também como foi mencionado antes pela Compav, como foi mencionado, professores e toda a comunidade escolar, que dão exemplo, que amparam, que sinalizam os casos, portanto, toda a comunidade formada. E, portanto... É precisamente isto que nós defendemos e também podemos ver, e que defendemos isto também com todas as exceções que o Sr. Deputado Paulo Menúncio mencionou, muito importantes, não é? É também importante vermos, e como foi mencionado, que tantos países pelo mundo fora já andam a fazer isto, Itália, França, Espanha, Novas Reuniões, Bélgica, Países Baixos, Grécia, Estados Unidos, aqui estão mencionados uns estados, mas já há mais, Índia, China, Nova Zelândia, Hungria, tantos países pelo mundo fora andam a fazer isto. E agora mencionar isto, que é, porquê é que nós incluímos a adolescência? Esta é uma fase em que o cérebro está mais suscetível ao vício. Tem menos receptores de dopamina, é a única fase em que isto acontece. O cérebro adolescente é um cérebro que quer atividades de pouco esforço e muita recompensa. É isto que eles querem. Portanto, a utilização destes smartphones cai aqui que nem uma luva, mas nós temos que contrariar isto. Nós queremos que eles cresçam uns adultos fortes e sem a tal inércia, não é? E, portanto, esta é precisamente a fase de vida em que eles vão estar suscetíveis a adotar estes estilos de dopamina excessiva. Se nós vimos na linha vermelha, quais é que são as dopaminas excessivas? Os ecrãs, o álcool, as drogas, os videojogos. É precisamente isto. Vai estar permeável ao vício. E acabamos aqui com uma frase do tal Jonathan Haidt e também do Dr. Augusto Carreira, que trabalha na nossa equipa, ex-diretor de pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia: deve ser impedida a utilização de telemóveis durante o período escolar rapidamente até o 12º ano. Estão a massacrar, ele usa esta palavra, o cérebro dos jovens, e nós adultos temos que os proteger agora. E temos a nossa equipa científica sempre disponível para trabalhar convosco sempre que precisarem. Muito obrigada a todos.
Obrigada, doutora Matilde Sobral. Passamos agora a palavra ao Sr. Dr. Filinto Lima, em representação da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Sr. Filinto Lima, mais uma vez, boa tarde. Agradecemos então a partilha da posição da ANDAEP relativamente a esta temática. Faça o favor.
Muito obrigado, Dr. Manuel Tender, aos senhores deputados, aos colegas de painel. Eu queria pedir à Dra. Manuela Tender, quando tivesse nos meus 7 minutos, que me avisasse, porque eu não quero de forma alguma ultrapassar o prazo, o tempo, aliás, que me concedeu e que muito agradeço. Primeiro, agradecer esta iniciativa. É muito importante nós debatermos uma temática que parece que no final do ano letivo irá merecer uma posição do Ministério da Educação. Nós pedimos isso. Pedimos que, de facto, as recomendações que chegaram às escolas não fossem impositivas, são meras recomendações, mas antes queria dizer que hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E nas escolas nós estamos a celebrar esses dias. Nas escolas públicas portuguesas nós acolhemos, como sabem, todos os alunos, de qualquer condição socioeconómica, e fazemos um trabalho espetacular, excepcional, ao nível também de educação especial. Eu quero aqui saudar todos os professores, todos os diretores e todos os funcionários que fazem todos os dias felizes estas crianças, que merecem tudo, portanto, ao longo da sua vida letiva e da sua vida enquanto pessoas. Portanto, nós recebemos, de facto, no dia 13 de setembro, todos recebemos as escolas públicas portuguesas, recebemos aquela recomendação do Sr. Ministro da Educação. Não que antes, as escolas públicas portuguesas, e antes os anos, já tenham debatido nos órgãos próprios, portanto, não foi por esta recomendação que chegaram às escolas, se na verdade os telemóveis devem continuar a ser usados em contexto de sala de aula e em contexto de recreio. Foi positivo, na minha opinião, que o Sr. Ministro da Educação fizesse esta recomendação, mas é bom dizer que as escolas públicas portuguesas já trazem a debate no Conselho Pedagógico, nos Conselhos Gerais, esta temática de há muitos anos esta parte. É certo que estas recomendações fizeram, portanto, reemergir o assunto dos telemóveis, que é um assunto que está na ordem do dia, é um assunto que está também na agenda mediática. E eu queria dizer à pessoa anterior que falou antes de mim, da Mirabilis, que a proibição do uso de telemóveis, tanto sendo na escola pública como na escola privada. Há escolas privadas que não proibiram o uso de telemóveis. Há escolas públicas que já proibiram o uso de telemóveis. Aliás, quero dizer-vos que neste momento o número que eu tenho é que há 2% de escolas, portanto, que proibiram o uso de telemóveis. Portanto, este assunto tem sido debatido. Agora, eu penso que é mais abrangente do que o simples uso do telemóvel. Aqui o que está em causa é a dependência dos nossos jovens dos ecrãs. E o assunto não se cinge só à escola, de forma alguma. E eles nos intervalos, eu queria dizer o seguinte, os alunos dos intervalos, nas escolas públicas, e também penso que nas privadas, mas está aí o Rodrigo Queiroz e Melo, que aproveito para saudar, dirá, eles têm intervalos de 30 a 40 minutos. De 30 a 40 minutos. É certo que eles nesse tempo podiam estar a socializar. E podem não estar porque estão agarrados ao telemóvel. Mas é um tempo ínfimo. Eu acho que eles passam por dia agarrados ao telemóvel, e vocês ontem leram todos o Público, horas, horas, horas. E onde é que eles passam horas? Passam horas em casa, porque estão a jogar a PlayStation na cozinha. Passam horas no quarto, porque estão agarrados ao telemóvel. Passam horas na sala porque estão a ver televisão. Pronto, parece que estamos aqui a diabolizar a escola. A escola sabe o que é que há de fazer. E eu acho muito bem que o Sr. Ministro da Educação tenha dado, nesta fase, com certeza, tenha dado autonomia para que cada escola, neste momento, possa decidir, portanto, com base na sua realidade, e não é só os diretores, pelo contrário, os diretores têm que ouvir os conselhos gerais, têm que ouvir os conselhos pedagógicos, e depois a escola, em consenso, terá que tomar, se possível em consenso, terá que tomar uma decisão. Portanto, eu não queria aqui é nebulizar o telemóvel, porque já vimos que o problema não é só o telemóvel, são os ecrãs. Não queria aqui nebulizar a escola. Parece que a escola é o mal para os nossos alunos, porque eles usam sempre o telemóvel na escola. Já vos disse que os intervalos são de 30 a 40 minutos. E mais, em contexto de sala de aula, o telemóvel pode ser permitido. De acordo com o estatuto, que também já agora pedi aqui aos seus deputados, que fosse revisto rapidamente. Não tem só a ver com os telemóveis, que é o Estatuto do Aluno e Ética Escolar. É um documento, diploma que tem já mais de 12 anos e tem que ser revisto urgentemente, não só por este motivo, mas por outros motivos. Que diz expressamente, no artigo 10, a linha R, diz expressamente que o aluno pode usar este instrumento de trabalho na sala de aula, se o mestre, que é o professor, o convocar para tal. E este instrumento já é usado há muitos anos nas escolas públicas e suspeito também que nas escolas privadas, pelos nossos professores, como um verdadeiro instrumento de trabalho. Agora, o que nós achamos, e eu depois na minha segunda intervenção posso dar aqui algumas alternativas para, de facto, combater o uso excessivo do telemóvel em contexto de escola. Embora eu já vos disse que o problema para mim é mais do que a escola, é um problema da sociedade, porque não raras vezes, nós vemos, por exemplo, nos restaurantes, o pai a emprestar ao filho o telemóvel só para ele não chatear durante o jantar ou o almoço. Quem é que não viu isto? Quem é que nunca viu isto? Todos viram. Isto é altamente reprovável, mas. Eu não tenho nada contra os pais, dou bem com o Paulo Cardoso, que está ainda com o FAP, dou bem com a Mariana, mas, de facto, há aqui uma pressão exagerada, na nossa opinião, da parte dos pais. Porque muitos alunos têm a certeza que dentro da escola se sentem seguros e conviviam muito bem e melhor sem o telemóvel. Muitos pais é que acham que os alunos, quando chegam ao quinto ano, vão para as escolas dos grandes e acham que à distância conseguem controlar os seus filhos, conseguem saber os testes que eles tiveram durante o dia, se o dia está a correr bem. Ou seja, isto até, o telemóvel muitas vezes, é dado ao aluno para que, de facto, o pai possa controlar o seu filho. Aqui também temos que sensibilizar os nossos pais, e todos nós somos pais, todos vocês são pais, os nossos filhos, para que, de facto, usar de forma correta um instrumento que nós adultos já não prescindimos deles. Portanto, era a minha primeira intervenção, Dr. Manuel Tender. Penso que não passei o meu tempo e reservo para a segunda parte da minha intervenção dizer algo sobre a situação que, de facto, é o uso do telemóvel, neste caso concreto, em contexto escolar. Mas eu gostaria muito mais que este debate, não é o caso, se calhar, fosse mais abrangente. Porque o telemóvel é usado pelos nossos alunos em contexto escolar, é verdade, mas é usado muitas horas em contexto fora da escola e muitas vezes, quando eles vão para a cama, dizem aos pais que vão dormir, pais e mães, e não estão a dormir. E temos que nos preocupar muito também com o sono dos nossos alunos. Muitos deles chegam à escola às 8 da manhã e não é só na escola pública. Eu falo da escola pública porque é aquela escola que eu conheço melhor, com certeza, mas chegam à escola às 8 da manhã. Com sono, porque estiveram agarrados ao telemóvel durante a noite.
Muito obrigada, Sr. Dr. Filinto Lima. Passamos então a ouvir a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, aqui representada pelo Sr. Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, pelo Sr. Dr. Henrique Lobo Borges e a Dra. Luísa Mota. Quem vai usar da palavra? Sr. Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, faça o favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. À época gostava de separar aqui duas questões que são importantes e que são ligadas, mas mesmo a intervenção parlamentar parece-nos que deve ser distinta. Há uma dimensão de saúde pública que tem de ser esclarecida. Somos uma associação de estabelecimentos de ensino, nada percebemos de saúde pública. No entanto, é absolutamente fundamental determinar se aquilo que vamos ouvindo por aí tem evidência científica segura e, portanto, há um problema de adição aos ecrãs, há um problema de deterioração de saúde mental grave por causa dos ecrãs e, então, há uma proibição legal que tem que existir, a proibição de utilização de ecrãs ou o que seja, os telemóveis, tanto faz, o instrumento que for, para todas as pessoas, até determinado, é igual ao álcool ou ao tabaco ou a outros produtos desse género. Na ausência de uma questão de saúde pública que nos obrigue à proibição da utilização, pedimos que deixem às escolas o que é das escolas e às outras entidades o que é das outras entidades. Há questões claras de estrutura de pensamento e análise da realidade, onde a utilização de ecrãs, das tecnologias da informação e da comunicação estão a ter um impacto, o modo como os alunos, ou como as, os jovens em geral, e até os adultos, abordam a realidade, a capacidade de concentração, o que exigem de fundamentação, etc., está a mudar, mas uma escola que não está atenta a isto e que não tem estratégias para agir no sentido que deve, não merece o nome de escola, e aí a ação legal é a inspeção ver este sítio onde as crianças estão, que não tem a capacidade de resolver o mais básico do problema da sociedade em que vivemos. No privado, no público também com certeza, mas o Filinto fala do público ou do privado, temos as mais diversas estratégias e as mais diversas opções. E muito do que eu ouvi hoje, há muitas pessoas que apoiam fervorosamente e há outras pessoas que discordam profundamente. E essa é a vantagem, essa é a grande alegria, essa é a democracia da liberdade de educação. Eu ofereço um projeto e quem quer adere a esse projeto ou não adere a esse projeto. Repito, ou há uma questão de saúde pública, é um problema nacional e não é só nas escolas, ou não há uma questão de saúde pública. Porque aqui, reforçando o que disse o Filinto, num dia completo, mais ou menos, e varia de idade para idade, é verdade, mas um jovem passará ao máximo de 7 horas e meia na escola. Destas 7 horas e meia, 5 são de aulas, 1 e meio intervalos grandes, um grande da manhã e um do almoço, e mais ou menos uma hora de pequenos intervalos entre as outras aulas. Isto significa que o tempo de uso de telemóvel não supervisionado na escola será, no máximo, 2 horas por dia. Todo o resto de tempo, se houver uso, é supervisionado por adulto em sala de aula ou em ambiente escolar. E, portanto, a grande preocupação de saúde pública a existir, parece-nos que sim, mas repito, somos uma associação de estabelecimentos de ensino e de saúde pública nós pronunciamos, mas as enormes problemas que pode haver passam-se nas 16 horas e meia de utilização não supervisionada dentro das escolas. E este é o contexto em que agora irei responder a cada uma das perguntas que o Sr. Deputado colocou. Se da experiência da EPA há uma preocupação com o uso excessivo de telemóveis nos estabelecimentos de ensino, sim. E, portanto, não temos dúvida absolutamente nenhuma, e por isso é que um grande número dos estabelecimentos associados, já há muito tempo, mas agora talvez para a questão ser mais clara, especialmente no pós-pandemia, que trouxe diferentes hábitos e acessos, especialmente a instrumentos tecnológicos, tem havido um movimento muito forte nos nossos associados de limitar fortemente a utilização de aplicativos, telemóveis, smartphones, não estamos a falar dos tijolos, claro, mas a limitação dos aplicativos nos mais novos, claramente, portanto, pré-escolar, primeiro ciclo, a generalidade dos colégios não autoriza o uso, e a partir daí com as mais diversas variações. Eu diria que talvez o mais habitual seja a técnica da caixinha à entrada da sala, quando os alunos entram, largam o telemóvel e só usam se for caso disso, e podem ou não usar no intervalo grande, e nos pequenos não podem, mas enfim, isso depois varia de caso para caso. Se nos parece, novamente, apenas como educadores e não como técnicos de saúde, que há uma avaliação da deterioração da saúde mental por uso do telemóvel, ou motivada ou potenciada pelo uso do telemóvel, enfim, que haja evidência empírica de que o uso do telemóvel cria os problemas de saúde mental, temos as maiores dúvidas, que potencia fragilidades pré-existentes que vêm à luz do dia, parece-nos, assim, de forma muito rudimentar, que sim. E se a EPA é favorável ou desfavorável, uma orientação clara no sentido da proibição. A EP é favorável a uma orientação clara da saúde, no sentido da prevenção da dependência e promoção da saúde mental. A EP é favorável a todas as orientações que o Ministério da Educação entender, que tem base científica para emitir para as escolas. No caso de práticas restritivas que tenham sido decididas, se estas foram aceitas especificamente pelos alunos, pais e professores, enfim, percebo que em diferentes organizações isto joga de forma diferente, mas no particular e cooperativo, quando uma decisão desta é tomada, enfim, há uma estratégia de aplicação, há uma sensibilização das pessoas, mas não há grande espaço para as pessoas quererem ou não quererem, portanto foi decidido que não podem usar. Um ponto que os nossos associados que tomaram decisões mais restritivas e que foi aqui salientado, e gostava de salientar, fundamental em ambiente educativo, é que as regras são para os adultos e para os jovens. Portanto, esta coisa de que os miúdos não podem usar o telemóvel, mas estão a ouvir o WhatsApp do professor a tocar durante a aula, ou o auxiliar, que em vez de estar atento ao recreio, está, um dos alunos supostamente obrigado não tem telemóvel, está a receber umas mensagenzinhas. Enfim, isso evidentemente parece-nos de evitar, mas novamente não será seguramente por lei, será dentro do normal funcionamento de uma escola. E para já, agradecendo a vossa atenção, era a nossa contribuição.
Muito obrigada, Sr. Rodrigo Queiroz e Melo. Passamos então a ouvir a Associação Nacional de Professores. Temos presentes a doutora Paula Figueiras Carqueja, presidente, o doutor Armindo Cancelinha, vice-presidente, e o doutor Manuel Oliveira, também vice-presidente. Quem vai usar da palavra? Senhora Presidente, doutora Paula Figueiras Carqueja, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, doutora Manuela Tender, e muito obrigada a todos pelo interesse neste debate que considero, e que consideramos que é quase imprescindível de ser feito numa sociedade cada vez mais digital. Em relação ao convite e ao uso de telemóveis nas escolas, e agora, respondendo às perguntas do Sr. Deputado Paulo Núncio, em relação se também nós temos alguma preocupação no caso da utilização dos telemóveis, temos, na medida em que recebemos ou quando fazemos reuniões com os nossos associados e associadas, nos informam que a perturbação não é pelo facto do telemóvel em si existir, mas sim porque muitos pais, ou no intervalo, ou muitas vezes durante as aulas, telefonam para falar com os filhos, a perguntar se estão bem. Em relação ao exemplo de prevenir as famílias, sim. Nós conversamos com os colegas connosco, e também tentamos prevenir e falar com as famílias para melhor a utilização do telemóvel, e o que é que nós encontramos? Resistência. Resistência das famílias e, por consequência, resistência também dos próprios alunos e alunas. Se somos favoráveis ou desfavoráveis à proibição, aqui nós temos um documento que depois no fim eu gostaria de entregar, assim que também com uma pena, em que nós próprios já nos preocupamos em 2023 em fazer um webinar sobre o uso ou não nas salas de aula do uso dos telemóveis. Por outro lado, também nas dificuldades da implementação dos pais, claro que sim, portanto, há uma resistência mesmo dos pais, e muitas vezes aquilo que nós sabemos é que os pais dizem que não, que somos nós, professores, que não queremos que os alunos entrem em contacto dos pais, para que sejam eles muitas vezes a dizer algo aos pais daquilo que se possa eventualmente ter passado na escola. Acaba quase por ser como que um meio intimidatório de uma ferramenta poderosa que eu tenho para também me apoderar da forma como quero estar na própria escola. Aqui, em relação à nossa pronúncia, nós consideramos não só a educação a partir dos 6 anos, ou o ensino a partir dos 6 anos, mas consideramos que a partir da creche, já da educação pré-escolar, jardim de infância, também deve ser proibido. Isto porquê? Porque nós temos conhecimento que há crianças que na sua mochila, no jardim de infância, já transportam telemóveis, e que há pais ou mães que comunicam também com os filhos. Por isso, quando nós falamos aqui da educação do primário e segundo ciclo, nós vamos mais longe e aproveitamos a parte do jardim da infância. Em relação àquilo também que a colega falou, nós aqui será importante, e dizer também que concordamos com aquilo que o Dr. Filinto Lima disse, nomeadamente que não é só a escola. Toda a nossa sociedade está tão digital que nas próprias ruas eu já vi e presenciei carrinhos de bebês com uma aplicação em que vai lá o telemóvel e o bebê não vai a tomar nem a ter a percepção do que se passa à volta, mas sim a ver o panda, que seja, desculpem ter passado publicidade, mas também é isso mesmo. Portanto, no metro é isso que se vê os bebês. Nos restaurantes é isso que se vê as crianças. Portanto, aqui agora faço aqui um parênteses em que a CONFAP A CONFAP, e repito, tem um grande trabalho a fazer na sensibilização dos pais e na colaboração com as escolas, porque a CONFAP tem que trabalhar com os pais, tem que explicar aos pais onde está o papel deles para depois da escola, porque, e aqui eu digo sempre, existe este problema, mas só existe porque são os pais que compram os telemóveis aos filhos. Nós consideramos que a entrada dos telemóveis no espaço desde o pré-escolar ao segundo ciclo entendemos que deve ser proibida e justificamos através dos seguintes pressupostos. Idade. Nesta faixa dos 6 aos 12 estão numa fase crucial de desenvolvimento das suas habilidades sociais. A interação, como há tão bem referiram, face a face com colegas e adultos é essencial para aprenderem a comunicar, para aprender a ser resistentes, resilientes, desenvolver empatia e resolver também muitos conflitos que são necessários para os fazerem crescer. É importante que desenvolvam as tão importantes habilidades cognitivas e motoras. Muitas vezes nós esquecemos que até nos intervalos uma simples roda lhes dá a noção do outro, do respeito, de quando eu vou, de quando paro, quando ando, quando mexo. Portanto, tão importante. As atividades práticas, o brincar ao ar livre. E este aqui, brincar ao ar livre, não é só nas escolas, mas é em todo o espaço que nós temos. Jardins públicos, praticamente não temos. Ou se vão, o que é que nós encontramos? E aqui perdoe-me a expressão, mas encontramos mais pais ou pessoas, desculpem-me aqui, os pais não entram, desculpem-me, perdoem-me esta aqui de dizer dos pais, mais se calhar animais domésticos do que as nossas próprias crianças a brincar. Nós temos novamente que ir buscar aquela cultura, colocar os nossos jardins públicos, bancos para os avós se sentarem, brincar. Desenhar, construir, tão fundamental. A distração, as desigualdades, o ciberbullying, a dependência em tecnologia, consideramos que pode levar ao isolamento social, portanto, pode nós aqui aumentar os níveis de ansiedade e depressão devido à pressão das redes sociais, com forte impacto na saúde mental, como tem vindo a pública comunicação. Portanto, nós consideramos a proibição de telemóveis nestas faixas será uma medida eficaz no desenvolvimento de competências interpessoais e desenvolvimento saudável nas várias dimensões e, sobretudo, permitir que desfrutem de uma infância na escola. A nossa segunda parte tem a ver com o uso de telemóveis nas escolas, aqui será dos 13 aos 18 anos. O que é que consideramos aqui? Consideramos que a escola, como instituição democrática aqui, e tendo em conta já as aprendizagens, as responsabilidades que têm por causa da própria maturidade das idades, aqui, em vez da proibição dos telemóveis, consideramos que podemos aplicar práticas pedagógicas de uso responsável e equilibrar os benefícios tecnológicos com a necessidade de manter a atenção dos alunos na sala de aula. Por isso, nós consideramos que, a partir dos 13 aos 18 anos, não se deve proibir. Daí que permitir a entrada de telemóveis sobre cimento de ensino, mas, e aqui salvaguardamos o tal mas, de um conjunto de normas de uso de telemóveis na sala de aula e nos intervalos. Ou seja, relativamente à utilização do telemóvel, consideramos que é importante proporcionar uma educação digital, adquirem normas específicas sobre quando e como os telemóveis podem ser utilizados em atividades específicas e em pesquisas rápidas, sempre orientados pelo professor. Promove também a autonomia pedagógica do professor e não é proibido os adultos, porque nós em casa, os pais também têm direitos que os filhos não têm, na escola também há direitos que os alunos podem não ter dentro de uma sociedade democrática, porque aqui nós vamos também cortar a tal autonomia do professor se pretender utilizar a tal ferramenta. Promover a tecnologia individualmente em grupo de maneira a apoiar a educação, facilitando o acesso à informação, desenvolver competências digitais, proporcionar uma educação digital que ensine os alunos a usar a tecnologia de forma ética e produtiva. Será muito importante nós passarmos a ética e a deontologia através de práticas pedagógicas de uso responsável e equilibrado com os benefícios tecnológicos. Concluindo, A ANP considera e entende que é crucial que a escola implemente políticas claras sobre o uso responsável dos telemóveis, envolvendo todos, mas todos, os atores educativos no processo. Os professores devem estar capacitados, os alunos precisam de ser instruídos sobre benefícios e riscos e os pais devem colaborar com a escola para reforçar as normas e o uso responsável dos dispositivos dentro e fora do ambiente escolar. Assim, nós conseguimos aproveitar todas as vantagens da tecnologia. Em síntese, proibição do uso de telemóvel pelas crianças e alunos dos 0 aos 12 anos e uso controlado e regulado em momentos específicos para fins educativos dos alunos dos 3 aos 18 anos. Muito obrigada, Sra. Presidente, e peço desculpa por ter ultrapassado o tempo.
Muito obrigada pelos vossos contributos também. Passamos então a palavra à Associação No Bully Portugal, a doutora Inês Freire de Andrade, Presidente da Associação. Faça o favor.
Obrigada. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão e distintos deputados, é com grande honra que me distinga Vossas Excelências na qualidade de Presidente da Associação No Bully Portugal para abordar a regulamentação do uso de telemóveis nas escolas e congratulo esta Assembleia por reconhecer a relevância deste tema que influenciou o bem-estar e o desenvolvimento da juventude em Portugal. Fundada em 2016, a Associação No Bully Portugal é uma associação sem fins lucrativos dedicada a prevenir e resolver situações de bullying, promovendo a empatia e a bondade. Implementamos programas que capacitam toda a comunidade escolar para a criação de ambientes escolares mais inclusivos e seguros. Para tal, utilizamos metodologias positivas, evitando recorrer à proibição e às punições. Como ouvimos aqui, sabemos que o uso inadequado de telemóveis pode facilitar comportamentos de bullying, por exemplo, através da captação de imagens de colegas e sua utilização como forma de humilhação. Também reconhecemos o poder viciante que os telemóveis têm em todas as faixas etárias e os efeitos nocivos do seu uso em excesso. No entanto, a evidência científica sobre as proibições totais de telemóveis nas escolas é contraditória, sugerindo que abordagens mais equilibradas podem ser mais eficazes. Temos também que ter em consideração que o controle da utilização dos telemóveis fora da sala de aula requer recursos humanos que poucas escolas públicas têm capacidade para despender. Adicionalmente, políticas extremas de proibição e vigilância constante podem levar a ambientes escolares mais hostis, que promovem mais violência. Para além disso, jovens em situação de exclusão social podem sentir-se em ainda maior isolamento ao perder o seu acesso no contacto com pessoas fora da escola. Assim, com base na nossa experiência e na literatura existente, nós apresentamos aqui 4 recomendações. A primeira, a educação para a utilização responsável, que já foi aqui muito referida, a integrar mesmo dentro dos currículos escolares programas que ensinem a utilizar as tecnologias de forma responsável e pacífica, promovendo a literacia digital e denunciando as situações de bullying online recorrentemente. A segunda proposta é a formação contínua para profissionais e famílias, também já foi referida por outras pessoas aqui, capacitar com ferramentas para gerir o uso de tecnologia nas salas de aula e também em casa, identificar precocemente sinais de bullying online, assegurando intervenções eficazes baseadas em métodos comprovados. A terceira proposta é também o envolvimento da comunidade escolar na construção de políticas, que já foi referido por algumas pessoas. Em vez de proibições cegas, construir com os vários membros da comunidade, incluindo também os estudantes, que penso que ainda ninguém referiu essa vertente, ouvir as crianças e os jovens nestas matérias. Políticas que permitem o uso equilibrado de telemóveis em contextos educativos, maximizando os benefícios tecnológicos e interações positivas. Finalmente, a quarta sugestão, recomendação, é a contratação de mais profissionais para as escolas públicas. A maioria das escolas com quais contactamos tem falta de pessoal. Por isso é necessário mais pessoas contratadas nas escolas para darem apoio na implementação destas políticas, desde assistentes operacionais, profissionais de psicologia, assistentes sociais, entre outros. Então, em conclusão, a regulamentação do uso de telemóveis nas escolas deve ser abordada de uma forma holística, equilibrando os potenciais benefícios com a necessidade de proteger as crianças e jovens de riscos como o bullying. E a No Bully Portugal permanece empenhada em colaborar com esta Assembleia e demais entidades na construção de ambientes escolares mais seguros e inclusivos. E obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sra. Doutora Inês Freire de Andrade. Temos ainda duas outras entidades que se vão pronunciar sobre esta temática, mas por impossibilidade de agenda e por não poderem estar presentes hoje, enviarão contributos por escrito, aos quais depois também poderão aceder e serão disponibilizados na página da Comissão. Será a Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e Adolescência e a Direção-Geral da Educação. Terminada esta primeira ronda e agradecendo desde já os vossos contributos, sim, senhor deputado Paulo Núncio.
Desculpe, uma interpelação à mesa. Nós fomos informados pelos serviços da Comissão que esta Associação Portuguesa de Psiquiatria de Infância e de Adolescência não tinha sido devidamente notificada. Terá havido uma troca de e-mails, penso que não foi para o e-mail certo. Nós informámos a Comissão do e-mail certo e, por isso, parecer-nos-ia que, tendo em conta a importância de termos um debate e de haver um depoimento presencial, que uma vez que esta entidade não pediu para ser ouvida por escrito, penso eu, e foi notificada indevidamente para um e-mail que não era o e-mail correto, que fosse possível, numa reunião da Comissão, que esta associação fosse ouvida presencialmente. Porque, só para concluir, como foi referido por várias das pessoas que nos antecederam, há aqui uma questão essencial, que é uma questão de saúde mental. E nenhuma associação poderá responder melhor e de uma forma mais objetiva à questão da saúde mental que a Associação Portuguesa de Psiquiatria de Infância e da Adolescência. E por isso, para nós, o depoimento presencial desta associação seria fundamental para depois nos permitir tirar conclusões mais sólidas. E nesse sentido, vinha exatamente propor que esta associação possa ser ouvida presencialmente numa reunião da Comissão. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Dúncio, muito obrigada. A informação que tenho da parte dos serviços é que o e-mail foi o correto e que, efetivamente, a Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e Adolescência não pôde hoje estar presente, portanto houve uma impossibilidade de agenda. Discutiremos essa questão depois, se me permitem, depois destas audições, se houver interesse por parte da Associação em vir presencialmente numa outra data, certamente também não haverá oposição por parte da Comissão, mas deixaremos então para um outro momento essa discussão. Terminada esta primeira fase com as intervenções das entidades convidadas, que agradecemos, passo então a palavra aos grupos parlamentares para colocarem questões ou para se pronunciarem sobre estas intervenções. Pelo PSD terá a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentar e agradecer aos representantes de todas as associações e entidades presentes esta tarde na nossa Assembleia da República por acederem a virem partilhar connosco e discutir connosco as preocupações que nos assolam. Quero também fazer, um agradecimento ao Grupo Parlamentar do CDS-PP por trazer esta temática a esta comissão, porque todos nós, todos os grupos parlamentares estão extremamente preocupados com esta questão. E o que importa, e importa realmente a todos, é que queremos atingir o mesmo objetivo, ou seja, queremos que as nossas crianças e os nossos alunos tenham um bem-estar nas escolas, tenham um desenvolvimento afetivo, motor, físico, saudável, e temos que perceber em que é que podemos ser agentes de mudança e de correção de alguns dos comportamentos. Portanto, é a felicidade destas crianças e dos nossos jovens que está em causa. Posto isto, dar nota que o Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado esta temática, como sabem, de uma forma muito próxima. Já reunimos com algumas associações também para ouvir pareceres sobre esta temática, e nomeadamente o nosso Governo, como aqui já foi referido muito bem, preocupado também com esta questão, de imediato, no início do ano, apresentou recomendações para filtrarmos o uso excessivo dos telemóveis. E, portanto, recordo, dos 6 aos 12 proibição, no terceiro ciclo, controlo, regrado e no ensino secundário haver uma discussão clara e aberta com os jovens e percebermos como é que podemos fazer medidas que eles cumpram, porque não há nada pior do que fazer leis para não serem cumpridas ou para de imediato os jovens ou qualquer um de nós perceber como é que a deve, como é que não a deve cumprir. E, portanto, acompanhamos as preocupações e hoje existem evidências que a utilização dos smartphones pode não ser uma vantagem, mas uma desvantagem para a aprendizagem e que em determinadas idades o uso do smartphone pode deteriorar o bem-estar e o desenvolvimento das crianças e, portanto, estamos preocupados. Adicionalmente, convém lembrar que neste momento estamos nas tecnologias, no mundo digital e, portanto, há que conseguir também perceber de que forma equilibramos aquele que é o desenvolvimento do mundo glocal e aqueles que são os malefícios que um uso excessivo pode provocar. Eu deixava algumas perguntas, nomeadamente, e que passo a referir, nomeadamente, concordam com as recomendações do Governo? Segunda questão, no terreno têm já alguma percepção sobre as medidas que foram implementadas no início deste ano letivo, se têm conhecimento e de quais são? Que tipo de avaliação acham necessária no final do primeiro ano de implementação destas recomendações? Portanto, estas recomendações são para este ano letivo. O que é que consideram que deve ser avaliado passado um ano? Qual a percepção dos vários stakeholders, professores, alunos, diretores, pais, sobre esta temática? E, por último, dado que a escola é o reflexo de uma sociedade, que outro tipo de ação consideram possa ser realizada junto de pais encarregados de educação e da sociedade em geral, que considerem ser importantes para o espelho da escola pública? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, agradecer pela importância do tema que merece. É uma obrigação nossa estarmos aqui a discuti-lo e, naturalmente, cumprimentar os senhores deputados. Só pedir desculpa à Associação No Bully, que não pude estar presente, tive que ir a outra comissão fazer uma intervenção muito rápida, mas já me transmitir o conteúdo de forma resumida da intervenção que foi feita. Dito isto, como disse, não, o Partido Socialista tem acompanhado com preocupação, não vou estar aqui a avaliar as correlações que foram apresentadas, mas acho que há algo que é transversal, que é a nossa preocupação com o tema. É um tema que vai, e uma preocupação que vai para além das fronteiras das escolas, sejam elas públicas ou privadas, mas é um contexto em que as crianças, independentemente do número de horas que estão, são horas, diria, intensas e importantes. E mais do que aquilo que as crianças e o efeito que podem ter, não só os smartphones, mas os ecrãs em geral, que podem ter para as crianças, é também aquilo, e que já aqui foi referido por vários, que deixam de fazer. E, portanto, também essa é uma das nossas preocupações. O Partido Socialista já o tinha defendido que houvesse um estudo alargado sobre o tema, porque percebemos também as posições e a dificuldade de alinhar uma posição e, portanto, uns mais restritivos, outros menos restritivos. Diria mesmo que uma das questões que tens e que aqui neste debate se viu é relativamente à proibição ou ter uma perspectiva mais pedagógica. Eu diria que temos que ter eventualmente as duas, agora a questão mesmo é dosear. Dito isto, no fundo a preocupação é mesmo este equilíbrio. E, portanto, aquilo, as questões que acho que e que queria deixar de alguma forma para as várias entidades aqui presentes, algumas de forma mais direta, outras menos direta, mas há dois temas para mim que são os mais, ou para nós, que são os mais importantes. Um tem a ver com a autonomia das escolas e se devemos ter medidas restritivas de forma mais abrangente. Alguns já se pronunciaram sobre isso, mas eu gostava que todos pudessem fazer. E, por outro lado, relativamente às diferentes idades, aos diferentes ciclos, que também já aqui foi referido por alguns, mas acho que valia a pena termos a opinião de todas as entidades aqui presentes. A própria recomendação do Governo o aponta com um aconselhamento diferente para os diferentes ciclos. O Partido Socialista, precisamente por ter defendido o estudo e perante esta recomendação também há um compromisso de avaliação dos dados, daí consideramos que vale a pena aguardar e fazer ao longo destes próximos meses também este trabalho com as diversas entidades. Depois, mais dirigido aos representantes dos professores, questionar se há algum tipo de formação ou apoio, capacitação, seja o que for, que acham que faria sentido para os mesmos lidarem com os telemóveis em contextos educativos. E depois uma outra questão, aqui mais para os diretores de escolas, tanto públicas como privadas, que no fundo quais são os maiores desafios que enfrentam, naturalmente, com os vários intervenientes em todo o processo, desde os pais, também já aqui foi referido, mas diria quais são os maiores desafios que enfrentam para regular os telemóveis nas escolas. Muito obrigado.
Senhor Deputado, pelo Grupo Parlamentar do Chega, dou a palavra ao Senhor Deputado José de Carvalho. Faça a favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Cumprimentamos, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, todas as entidades que aceitaram o desafio de nos falar sobre o uso de telemóveis nas escolas e o processo de digitalização. E agradecemos desde já também, em nome do Grupo Parlamentar, os inúmeros contributos que aqui nos trazem, até porque este é claramente um tema que a todos nos une e que é pertinente e é de máxima relevância num contexto onde o conceito de sociedade digital é tantas vezes sujeito a más interpretações ou abusos, especialmente nos usos de telemóveis nas escolas e em sala de aula, mas também, como vimos aqui ao longo desta tarde, na sociedade, na família, e portanto é um debate claramente abrangente. Julgamos também que será unânime entre todos a importância de capacitar as nossas crianças e jovens com as competências que lhes permitirão enfrentar um dia no mercado de trabalho este desenvolvimento tecnológico a que assistimos e as mudanças operadas pelo digital. Para alguns parece que a digitalização é quase que uma mágica solução para resolver todos os problemas do ensino e da sala de aula, e perante qualquer problema da escola, salta logo da cartola o coelho da digitalização. A digitalização parece ser, para esse, a solução para tudo. A chatice é que sabemos que nem sempre é assim o é e está longe de o ser. Contudo, tal percepção não nos impede de reconhecer o óbvio, estamos envolvidos pelas tecnologias, isto é uma evidência. Sabemos também que vivemos numa verdadeira tirania do imediato e na tirania do agora e já. E neste ponto até concordamos que os telemóveis nos impõem cada vez mais essa tirania. Neste ponto, faltará a educação que recebemos dos nossos pais, eu pelo menos recebi, especialmente nos nossos tempos em que tínhamos o espera, ainda não, aguarda e vamos pensar nisso. Isto permitiria dar confiança e perceber que há todo um processo de espera que se impõe, afinal, na vida, nem tudo é imediato ou se obtém com um abrir e fechar de olhos ou porque se pede e já se tem. Hoje, com os telemóveis, parece que é tudo imediato, não há o processo de espera, é o clicar e já está. Parece que nem sequer estamos disponíveis para a espera. Eu, que tenho filhos pequenos, e permitam-me esta confissão, sei o que é isto. É tudo imediato e não pode ser. É em casa com os filhos, é em família com os sobrinhos, é na escola com os alunos. A vida não é fácil, nem é imediata. Há todo um processo de procura e de espera que deve ser cumprido e respeitado. Há um tempo de espera que deve ser assegurado. Regressando às escolas e sem sair delas, há todo um longo caminho a percorrer pela digitalização e pela integração dos nossos alunos com as novas tecnologias, e proibir de forma intransigente o uso dos telemóveis não nos parece o melhor caminho. Mas essa pode ser a postura típica de alguns: quando não se gosta, proíbe-se, e quando os outros não gostam, damos este como o nosso ponto de vista. O que faz falta para nós, parece-nos, é regular e corrigir, e não proibir apenas pelo proibir. Não nos parece sensato vermos a tutela a proibir o uso de telemóveis. As famílias, os alunos, as escolas, os professores devem ser ouvidos. Foi isso que aqui também ouvimos durante esta tarde, nas várias intervenções que aqui foram feitas. E precisamos, permitam-nos também dizer, destes espaços de debate e de alerta, seja nas escolas, seja na sociedade, nas famílias, com ações de sensibilização para posições de moderação e não de proibição. Fazer apelo à responsabilização é claramente o caminho que teremos de fazer para o amadurecimento das nossas crianças e dos jovens em harmonia entre a família, os alunos, os professores, as escolas e a sociedade. Para nós, nem proibição, nem obrigação, antes moderação e responsabilização. E como sei que o tempo está a terminar, termino exatamente da mesma forma como iniciei, agradecendo o contributo de todos, e oxalá que este seja claramente uma primeira fase deste longo debate que é necessário travarmos, não por nós, mas seguramente para o futuro, porque é das crianças que estamos a falar, é dos jovens que estamos a falar, e eles representam claramente o futuro. Muito obrigado. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Pela iniciativa liberal, vai usar a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Tás. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também todos os representantes das associações e entidades que fizeram o favor e vieram a esta comissão prestar os vossos contributos, que serão certamente, certamente muito úteis para o debate que nesta comissão temos que fazer sobre a utilização dos telemóveis nas escolas, isto porque, sem dúvida, que a utilização de telemóveis nas escolas em ambiente escolar é um tema que é sensível, que reconhecemos as várias questões que foram levantadas não só pelo CDS, mas também para algumas das situações que aqui hoje falaram, mas parece-me, e a maioria das associações hoje foi ao encontro daquilo que a Iniciativa Liberal também defende, que a solução não está em proibir, está sim em sensibilizar, em educar e em retirar o melhor partido do que os aparelhos eletrónicos e do que a tecnologia oferece às escolas e ao desenvolvimento dos nossos alunos. Portanto, quando vimos a recomendação do Sr. Ministro no início do ano letivo, ficamos agradados porque não fez uma proibição geral, deu autonomia às escolas para que, atendendo à sua realidade da comunidade escolar e esperamos nós em diálogo com os encarregados de educação e com os conselhos pedagógicos, os seus pais, com os alunos, decidam quais são as melhores estratégias e as melhores decisões a adotar nesta regulação, nesta utilização mais benéfica para as nossas crianças e os nossos estudantes. Porque capacitar não é proibir. Capacitar é dar as ferramentas, é ensinar e é permitir que as crianças e jovens explorem estas tecnologias, mas com o conhecimento de quais são os benefícios, mas principalmente os malefícios da sua utilização. E, portanto, a postura da Iniciativa Liberal é muito esta, não é proibir, é, no que se refere às escolas, dar-lhes autonomia para elas decidirem aquelas que são precisamente as melhores estratégias a adotar, mas as escolas devem ter aqui uma postura de diálogo e de colaboração com os pais, e esse sim, até houve aqui uma associação, penso que foi a CONFAP, que referiu que todos nós, quando vamos, por exemplo, a restaurantes, vemos pais a utilizarem os telemóveis como fator de distração para as crianças, para conseguirem eles próprios estarem num momento de convívio e de socialização, mas esquecemos que estas práticas continuadas no tempo podem ser prejudiciais e, portanto, a questão aqui está a montante e não tanto a jusante, que são as escolas, está a montante, é dar as ferramentas aos pais para eles também próprios perceberem muitas vezes podem não o fazer por mal e muitas vezes por desconhecimento e ignorância, mas quando eles souberem que a utilização o permitir que crianças estejam constantemente ao telemóvel sem saber os seus limites e sem saberem como os utilizarem, quais são os momentos em que os devem utilizar, é prejudicial e, portanto, esta é a posição da Iniciativa Liberal. Eu tenho aqui algumas questões que já foram sendo abordadas ao longo das intervenções iniciais, nomeadamente se consideram que este processo de decisão e de regulação deve passar automaticamente pelas escolas. Qual é o papel das escolas neste processo de pedagogia e de sensibilização sobre a utilização dos telemóveis e de todos os aparelhos eletrónicos? Já falaram, e eu também tinha aqui esta questão, se não se deve antes adotar aqui um papel de mediadores e passarmos antes à proibição. E era muito à volta disto, e eu queria recordar também que temos igualmente estudos que nos dizem que a utilização por parte dos pais e a percepção que os pais criam sobre o uso de tecnologias depois influencia muito aquela que vai ser a forma pela qual as nossas crianças vão utilizar os nossos telemóveis. E recordar também, e já vou terminar, Sra. Presidente, que apesar dos alunos terem diminuído os seus resultados no PISA, a verdade é que também subiram as suas componentes e os seus resultados ao nível da literacia, ao nível da utilização digital. E, portanto, temos aqui que promover a literacia digital aos nossos alunos para que eles possam retirar o melhor partido destas tecnologias. Entretanto, vou ter que me ausentar para ir a outra comissão, mas ouvirei as vossas respostas noutro momento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Neste momento não temos a presença dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE. Há várias reuniões a decorrer simultaneamente, o que torna difícil conseguirem estar em todas as comissões. Damos então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, pelo CDS-PP. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, em primeiro lugar, os depoimentos que foram realizados nesta sessão. Todos nós sabemos que a questão dos telemóveis é uma questão transversal à sociedade, mas hoje, nesta comissão, estamos a tratar do uso de telemóveis nas escolas e, por isso, é sobre isso que nos temos que focar. Os trabalhos desta comissão, na perspectiva do CDS, devem ser orientados para responder a três questões essenciais neste debate inevitável que está a ocorrer em todo o mundo. E nós não podemos ser uma ilha num mundo que debate estas questões. Primeira questão: são ou não os telemóveis nas aulas uma distração à aprendizagem e, em resultado da ação, provocam ou não, prejudicam ou não os resultados escolares obtidos? Primeira questão que deve ser respondida. Segunda questão: a adição crescente dos telemóveis causa ou não causa danos sérios na saúde mental dos nossos alunos, designadamente isolamento, fenómenos de autolesão e mesmo comportamentos mais graves e de risco? Provoca ou não provoca? Há evidências ou não há evidências nesse sentido? E em terceiro lugar, se existirem evidências científicas e empíricas sobre as duas questões anteriores, então, na nossa perspectiva, legislar sobre esta matéria é um imperativo ético e defesa da igualdade dos alunos. Porque não fará sentido, também na nossa perspectiva, e nesse pressuposto, que haja evidências científicas e empíricas, que, por omissão do Estado, haja alunos com mais dificuldade de aprendizagem e, sobretudo, haja alunos com mais problemas mentais que outros, que frequentem outras escolas onde as regras serão diferentes. E penso que os exemplos internacionais de que falei na minha intervenção inicial e que foram, de alguma forma, também veiculados por algumas das intervenções anteriores, são exemplos que devem ser tidos em conta de uma forma séria. Estamos a falar de países ocidentais, de países livres, países democráticos, por isso, de países em que o respeito pelas liberdades ocorre e, no entanto, esses países sentiram necessidade de criar normas restritivas. Porquê? Porque partem de um conjunto de pressupostos que têm a ver com as três questões que eu levantei anteriormente e que, no entendimento dos legisladores desses países, os levaram a responder a esses imperativos éticos e esses princípios fundamentais de defesa da igualdade dos alunos. Nós queremos uma juventude, e terminando, Sra. Presidente, nós queremos uma juventude preparada, uma juventude que seja formada de homens e mulheres capazes de responder aos desafios do futuro, e nós temos essa responsabilidade e não podemos falhar por omissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos então a Sra. Deputada Paula Santos. Faça a favor, Sra. Deputada, pelo PCP. Faça a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar todos e queria também começar por esta explicação. São, de facto, várias as audições que estão a decorrer esta tarde na Assembleia da República sobre diversos temas. Nós, PCP, temos estado a acompanhar, mas eu, pessoalmente, só consegui estar aqui neste momento e agradeço a possibilidade de intervir também neste momento, porque esta é uma questão que temos vindo a refletir, a acompanhar e consideramos que há necessidade de facto de uma intervenção, sobretudo no sentido de disponibilizar às escolas os meios e as condições para que possam convidar, ou seja, para que os espaços das escolas e para que existam meios, e quando falo meios não falo só do melhoramento, do aperfeiçoamento, termos espaços de recreio das escolas que convidem à brincadeira, que convidem ao jogo, à socialização entre os alunos, mas que este reforço de meios exige também o reforço em termos de trabalhadores. E falamos naturalmente dos auxiliares de ação educativa, mas também de um conjunto de técnicos e de professores que permitam também promover um conjunto de atividades nas escolas que possam, de certa forma, também, muitas das vezes, houve vários momentos, e há escolas que hoje têm e fazem um esforço nesse sentido de procurar ter clubes e outras atividades. Quem diz clubes diz um conjunto de outras atividades, não nos fixemos nesta definição, mas que permitam, de facto, aos estudantes esse espaço de poder ter um conjunto de atividades nas escolas. Eu creio que os impactos do uso abusivo dos ecrãs lúdicos estão mais do que identificados. Essa não é a questão. A questão que nós consideramos que é a questão principal relativamente a esta matéria é, de facto, a criação das condições para que as escolas possam possibilitar essa oferta. Muitas das vezes olhamos para algumas escolas no nosso país, não estou a generalizar, bem sabemos que as responsabilidades também não são de quem trabalha nas escolas, porque quem trabalha nas escolas tudo faz para que o espaço seja o melhor possível, mas que permitam ter espaços, de facto, que convidem essa brincadeira e esse jogo para que as crianças possam também desenvolver. E é na perspectiva do desenvolvimento integral, neste caso das crianças e jovens, que nós colocamos esta questão. Nós, inclusivamente, temos até avançado e refletido no sentido que faz sentido até que haja das escolas, por exemplo, com a comunidade envolvente, e sabemos que muitas há coletividades, há um conjunto de associações que pode inclusivamente haver sinergias no sentido até da promoção desse conjunto de atividades, porque aquilo que nós pretendemos é de facto um desenvolvimento saudável por parte das crianças e jovens, pretendemos que haja este desenvolvimento integral. Vou terminar, Senhora Presidente, mas têm que ser assegurados os meios, e por isso é que nós acentuamos muito nesta questão das que nas estratégias a adotar sejam dados os meios e criadas as condições para de facto se garantir o direito a brincar e o desenvolvimento de um conjunto de atividades nas próprias escolas. Muito obrigada.
Senhora Deputada, damos então agora a palavra novamente às entidades convidadas, pela mesma ordem. Terão agora 5 minutos apenas para umas considerações finais. 5 minutos é um tempo máximo, poderão esgotá-lo ou não, o que convinha era não ultrapassar. Muito obrigada. Então, pela CONFAP, Dr. Paulo Cardoso, faça o favor, Sr. Doutor, 5 minutos no máximo, faça o favor.
Ora, muito bem. Pronto, ouvimos todos aquilo que é um bocado a realidade daquilo que se passa nas escolas. Eu vou tentar ser um bocado, tentar responder algumas coisas. A CONFAP considera que realmente é importante fazer a formação aos pais, conforme disse a doutora Paula Pequeja, muito bem. Nós estávamos no terreno exatamente para tentar ajudar a fazer essa formação. Mas consideramos que também é importante que cada escola crie, muitas já têm, mas são possíveis muito mais, gabinetes multidisciplinares, para que possam ser ajudados os alunos e as famílias nessa forma de sensibilização para a não utilização dos telemóveis. E quando falamos de telemóveis, falamos realmente nos digitais. Nos digitais, cujas famílias hoje em dia utilizam muito, como armas eletrónicas, para poderem fazer algumas coisas em casa e os filhos não chatearem, entre aspas, não é? Portanto, e isso é muito utilizado. Nas escolas, realmente a CONFAP considera que é importante fazer uma sensibilização. Conforme disse a senhora deputada Paula Santos, e muito bem, é preciso criar condições também nas escolas para que possa haver condições para os nossos alunos poderem estar nos intervalos mais ativos, e isso também é um papel que a CONFAP tem vindo a trazer às associações de pais, no sentido de ajudarem as escolas a criarem essas condições, e dou um exemplo, por exemplo, nos miúdos do primeiro ciclo e jardins de infância, a criar jogos tradicionais, trazer jogos tradicionais de volta às escolas, que são situações que podem perfeitamente fazer com que as crianças vejam uma inovação e não pensem só no digital, porque nós temos que pensar que hoje em dia a digitalização tem que ser mais um elemento na possibilidade das crianças aprenderem, mais um elemento, mas não um único elemento. Portanto, isto ficou provado com a pandemia, que quando foi preciso a utilização do digital, portanto, as crianças que nós achamos que são os nativos digitais, em termos de programações e sistemas, não percebiam rigorosamente nada, portanto, só conseguem lidar com a digitalização, e neste caso com os telemóveis e outros elementos, para lazer, não é? Portanto, deixa de ser uma situação em que temos crianças super, super preparadas digitalmente, quando não acontece o caso. Portanto, achamos também que o apelo à responsabilização continua a ser importante, o apelo à formação é muito importante, tanto docente como não docente. Continuamos a achar que a autonomia das escolas é importante neste sentido, porque a escola tem lá todos. O Conselho Geral é composto por professores, por pais, pela comunidade educativa, por órgãos da comunidade. Portanto, estão lá todos e todos são capazes de, em conjunto, arranjarem estratégias que façam com que a digitalização das escolas possa avançar, mas a seu tempo. A utilização dos telemóveis é um dos elementos da digitalização que, em nosso entender, não faz muito sentido, faz todo o sentido dotar as escolas dos equipamentos necessários e equipamentos para que possa ser utilizada a digitalização. Quanto à utilização do telemóvel, são os casos que eu falei na primeira intervenção, achamos que, pronto, tem que ser realmente as direções das escolas a fazerem esse trabalho. Portanto, é um bocado isso, e a CONFAP continuará sempre disposta para ajudar nesse e noutros debates que consideramos que é importante na educação neste momento, que haja um debate alargado sobre muitos temas da educação, e estamos aqui para ajudar daquilo que for necessário, porque nós também andamos no terreno e sabemos perfeitamente aquilo que se passa em cada parte do país, do norte a sul, do interior ao litoral. Portanto, estamos sempre disponíveis para ajudar naquilo que for necessário, tanto a nível de governação e da Assembleia da República, assim como direções das escolas e autarquias, e temos que ser todos para a felicidade das nossas crianças e jovens, para um futuro melhor. Muito obrigado.
Obrigada. Damos então a palavra agora à Mirabilis Crescer Curioso. Quem vai usar a palavra? Doutora Mariana Reis. Faça a favor.
Obrigada. Eu acho que aqui já muita coisa foi dita e podemos resumir e reforçar com a nossa experiência no terreno algumas ideias. Nós estamos há cerca de 3 anos a capacitar pais, professores e crianças, desde o jardim de infância, como referiu, até ao 12º ano, e temos agora cada vez mais pedidos de ir a faculdades. Ou seja, isto dá-nos nota de que, de facto, todos estes grupos estão ciosos por formação e capacitação. Isto por um lado. Depois, por outro lado, dizer que temos estado de norte a sul do país com realidades muito diferentes, desde escolas públicas a escolas privadas, e em que vemos em muitas situações as autarquias com uma capacidade enorme de poder ajudar a escola pública, nomeadamente, e até promover o espaço de brincadeira e tudo isto que tem sido referido. Ou seja, não nos cingemos apenas à realidade que se calhar todos mais imediatamente olhamos, que é a realidade das escolas em Lisboa, outros terão outras realidades também mais de norte a sul, mas é muito importante esta parte de nós temos tido resultados fabulosos de reversão de problemas até perto de problemas graves de saúde mental, quando há, de facto, a envolvência destes 3 agentes que podem ser mobilizadores de diferença e de capacitar, no fundo, para mudar, para haver uma reversão de problemas de saúde mental. Sabemos que é um tema sensível, que envolve a educação, que é hoje o que aqui estamos a tratar, mas envolve também a saúde e, portanto, não podemos deixar de conjugar estes dois fatores. Sabemos também que capacitando, que é aquilo que nós propomos, capacitando para retirar, isto quase que deveria ir a par e passo, é uma forma de o Governo se mostrar mais firme e mais preocupado com as grandes desigualdades que de facto nós estamos a encontrar nas escolas em que não está a haver a retirada nem sequer até ao sexto ano, como foi agora sugerida pelo PSD. Vimos muitas escolas que nos confessam que não estão a pôr isso em prática porque o diretor achou que não. Em relação aos adultos, claro que sim, que têm que estar envolvidos, mas claro que também haverá exceções e alturas em que os adultos poderão utilizar, também estou de acordo com o que foi dito, com alguma cautela, ou seja, os adultos são os adultos de referência e devem ter esse cuidado de não estar a usar quando se está a propor às crianças uma redução. Depois dizer que falámos aqui muito dos recreios e da utilização dos recreios e de facto é o espaço onde eles podem ter a capacidade a partir da adolescência, sobretudo de não descuidando da infância, mas na adolescência que nós focámos um bocadinho para justificar que a medida do PSD nos parece insuficiente, o recreio é um local primordial para desenvolver todas estas competências, como referimos anteriormente. Mas sabemos que, por estudos, que a simples presença do telemóvel junto ao aluno, esteja na mochila, esteja num cacifo, o que seja, decresce as suas capacidades cognitivas. E, portanto, nós não estamos a diabolizar a escola, nem coisa que se pareça. O que queremos é que neste espaço aconteça tudo aquilo que é suposto acontecer, desde a parte cognitiva ao máximo, aos relacionamentos ao máximo, e tudo o que isso pode trazer de bom para o futuro destas crianças, que é o futuro do país e, no limite, do mundo. É o futuro dos nossos jovens que vão ser lançados também e estamos numa internacionalização, não podemos descuidar disto, tal como referiu o Dr. Paulo Núncio, que todo o mundo está a trabalhar este tema com preocupação, nós não podemos ficar atrás e temos que usar a tecnologia a nosso favor para não ficarmos atrás. E concluindo que aquilo que a Mirabilis propõe, aqui estamos a tratar de retirar os smartphones das escolas ou capacitar para retirar, mas há todas outras áreas de atuação que são precisas intervir, nomeadamente repensar a digitalização do ensino, que neste momento nas escolas públicas estão com acesso total às redes sociais, aos jogos e à internet, e sem distinção de o que é uso em muitas escolas, do que é uso para a aprendizagem, do que é uso para esta parte mais lúdica. E pedir o aumento da idade de acesso às redes sociais e a sites de conteúdos pornográficos, isto é urgente e tem a ver, toca na saúde, mas também toca na educação de alguma maneira. Nós temos que educar os nossos alunos, os nossos filhos, para saberem lidar com tudo isto, mas algumas medidas têm que vir do governo, porque nós não podemos acreditar que todas as famílias vão ser capazes de capacitar os seus próprios filhos. Por outro lado, a aplicação de controlos parentais por default nos smartphones que são vendidos aos alunos, às crianças, peço desculpa. E depois, reforçar, que já está na lei, a penalização criminal de criação de deepfakes, que já está na lei. Isto pode ser revisto e mais bem feito, porque, na verdade, quem está a fazer os deepfakes, que tem aqui a ver com o cyberbullying, são crianças e, portanto, nós temos que repensar como é que isto está a ser feito. Tudo isto com campanhas de sensibilização sobre o uso de ecrãs por crianças e jovens nos meios de comunicação, centros de saúde e maternidades. Nós achamos que esta campanha vai ajudar em muito a que haja esta capacitação para a retirada. E com isto termino.
Muito obrigada. Agora, pela ANDAEP, damos novamente a palavra ao Sr. Dr. Filinto Lima. Faça favor, Sr. Dr., para esta intervenção final.
Muito obrigado. Eu queria felicitar mais uma vez esta comissão por ter provocado, o CDS provocou e muito bem, a discussão no local nobre que é na Assembleia da República. Fico muito agradado por terem lembrado de nós e das associações que aqui promoveram o seu pensamento, todo ele válido, em relação a esta questão que nos divide a todos. Respondendo-se rapidamente a algumas questões dos senhores deputados, alguém perguntou, penso que foi o Dr. Paulo Núncio, o deputado Paulo Núncio, se os telemóveis nas aulas são distração. Podem não ser. Atualmente os telemóveis são usados e é permitido ser usado, de acordo com o Estatuto do Aluno, que eu disse há um bocadinho que tem mais de 12 anos e que precisa ser revisto, não por este motivo, mas por outros motivos, que eu depois, noutro fórum, posso explicar, mas os telemóveis podem ser convocados pelos professores para, de facto, serem usados como instrumento de trabalho em contexto de sala de aula. Portanto, não me parece que o legislador, há 12 anos atrás, quisesse o pior para os seus alunos. Portanto, podem não ser, e não serão mesmo, porque é uma exceção à regra, motivo de distração. Depois também queria aqui dizer que este debate não surge só agora. As escolas públicas não estão preocupadas com esta situação há um ano, há meio ano, não estão. Lourosa, que é um concelho aqui perto da minha, que é um local aqui perto da minha cidade, eu sou de Gaia, como sabem, Lourosa, é proibido o uso do telemóvel há 6 anos, e nos colégios privados, se calhar, até há mais. Portanto, queria aqui lembrar esta situação. Esta discussão não é de agora, é de há muitos anos, pelo menos na escola pública portuguesa, nos conselhos gerais, nos conselhos pedagógicos. Portanto, não é uma discussão que tem meia dúzia de meses. Depois, acho muito bem o Ministro da Educação promover aqui a discussão desta situação, não há dúvida nenhuma que a sua recomendação fez com que as escolas mais uma vez discutissem esta situação. Era bom saber, a partir de setembro, foi quando saiu esta recomendação, quantas escolas privadas e públicas é que adotaram as recomendações do Sr. Ministro da Educação. Era bom perceber, porque eu acho que nós devemos ter, neste momento, as escolas devem ter autonomia nesta altura, é este o nosso pensamento, as escolas devem ter autonomia para, de facto, decidir a situação, portanto, do uso ou não dos telemóveis em contexto, aqui penso que será mais de recreio. Depois, é preciso também criar, também penso que sim, alternativas de lazer, de espaços lúdicos para os nossos alunos. A minha escola não é exemplo para ninguém mesmo, mas nós em maio, e maio foi muito antes de setembro, já preocupados com o uso do telemóvel, que na minha escola não é proibido, quero aqui dizer, nós fizemos, penso que foi o Paulo Cardoso, a Confap, que o disse, nós pintámos no chão os jogos tradicionais, e na verdade, sobretudo as crianças, os jovens do 5º e 6º ano, aderiram em massa, de facto, pondo de lado o telemóvel, aderiram em massa, portanto, aos jogos, que muitos deles nem sequer conheciam os jogos tradicionais. É isso que nós defendemos neste momento, é uma sensibilização, aliás, foi a palavra que mais passou por aqui, penso eu, autonomia, sensibilização dos nossos jovens, mas sobretudo, peço desculpa, dos nossos pais. Muitos pais são os culpados, entre aspas, eu também sou pai, portanto, entre aspas, dos filhos terem um instrumento de trabalho, que muitas vezes não é necessário para a escola, que é o telemóvel, na ânsia de quererem controlar o filho durante todo o dia, na ânsia de poder ligar para o filho quando quiserem. E muitas vezes, deixem-me dizer-vos isto, o telemóvel é apreendido em contexto de aula pelo professor, porque deu o toque, a mãe ligou para o filho numa hora que não devia fazer, e o filho, coitadinho dele, ficou sem o telemóvel, e depois o pai tem que vir levantar à direção executiva. Portanto, aqui o apelo que eu faço é um apelo a todos nós, com certeza, porque todos somos pais. É para que, por exemplo, que esta discussão, eu bem sei que o tema de hoje é no âmbito escolar, mas nós temos, este problema é da sociedade. Ou os alunos são da sociedade quando estão na escola? Não, eles são da sociedade sempre quando estão na escola, e é parte do seu tempo, e também já referi que os intervalos nas escolas públicas não são tão grandes, são cerca de 30, 40 minutos, depende muito do dia, do horário, mas por aí. E, portanto, é nesse espaço de tempo, sobretudo nesse espaço de tempo, que eles podem usar, na verdade, um instrumento que eu queria que fosse de trabalho. Muito obrigado por me terem ouvido, muito obrigado, Dr. Manuel Antenda, pela forma como conduz esta comissão, que eu reputo de muito importante para a escola, para a educação e para a escola pública.
Obrigada, Sr. Doutor, pelos seus contributos também e pelas suas palavras. Pela AEP, terá agora a palavra o Sr. Dr. Rodrigo Queiroz e Melo. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Telegraficamente, gostava era de apoiar o que ouvi aqui da Mirabilis. Na verdade, temos uma questão, todos estamos cientes disso, e, na verdade, essa questão passará provavelmente por intervenções legislativas mais fortes, não na área da educação, aí não abdicamos do princípio da autonomia das escolas decidirem aquilo que é da escola, mas na área mais geral de aumentar as idades de acesso a redes sociais, haver bloqueamentos automáticos por defeito nos instrumentos, etc., porque aí repetimos muito, quer dizer, não vale a pena tirares o telemóvel na escola se no dia seguinte eu pensei que o Filinto ia dar um exemplo, que falando com diretores para preparar hoje, um me dizia com muita graça, pois eu tiro-lhes o telemóvel, mas no dia seguinte eles vêm com um novo para substituir o antigo, até o cartão já está duplicado, portanto, quer dizer, na verdade, o problema que existe é um problema social e, portanto, temos que agir num mundo mais amplo e a escola cá estará para seguir, para dar exemplo, para educar, deixando espaço a cada um, de facto, ofereça o seu projeto e possam também os portugueses escolher o projeto que querem.
Obrigada, Sr. Doutor. Pela Associação Nacional de Professores, doutora Paula Figueiras, Carqueja, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou-me cingir responder mesmo, mais ou menos, às perguntas dos senhores deputados. A doutora Inês Barroso, quando pergunta se concordamos com as recomendações, concordamos de todo com a recomendação, e porque deu início a um debate e reflexão nas escolas sobre o uso dos telemóveis, que até ali ainda não tinha surgido. Em relação à avaliação, nós gostávamos que realmente houvesse uma avaliação no final do ano e que fosse publicado para nós termos uma real e verdadeira apresentação do impacto daqui. Porquê? Porque nós temos 811 agrupamentos e cada um está na sua área e não fazemos, nem sabemos como é que, geograficamente e em que contexto é que vai funcionar. Isso seria de todo importante para depois nós também nos situarmos com mais esse conhecimento. Havia outra pergunta, mas não me recordo. Sobre dos professores, que foi a pergunta do Dr. Eduardo Pinheiro. Sim, nós inclusivamente neste documento, que depois já trazemos aqui para deixar, mas que vamos enviar, os professores devem estar capacitados para integrar a tecnologia de maneira construtiva nas suas práticas pedagógicas. Aqui, e já em resposta ao senhor deputado, peço imensa desculpa, que não fico sem, José de Carvalho, nós temos que aqui diferenciar o que é o digital e o que é o telemóvel. Neste caso, em relação ao digital, nós temos competências digitais e, nesse aspecto, o Governo investiu, os centros de formação estão a investir, todos os professores estamos neste momento a fazer grande, grande, grande formação. Sobre o telemóvel, é que aí é que há a grande diferença. E mesmo em relação às escolas, quando se fala que tem-se acesso à informação, quando se utiliza o computador, há um bloqueio através de palavras-chave. Palavras-chave já. Por exemplo, em relação ao telemóvel, não há bloqueio nenhum, mas, no entanto, se eu for a uma sala de informática ou utilizar o computador, aí já é diferente. Seja imaginando que há a palavra, não faço a menor, agora eu não posso dizer uma palavra, mas há uma palavra que não faz parte do currículo, e imediatamente tem logo bloqueado, acesso bloqueado. Portanto, nós aí regulamos, não digo controlamos, mas regulamos esse conhecimento e esse conhecimento e esse tal acesso. Também sobre o que é que nós podemos fazer para sensibilizar os pais. Aqui as escolas. Eu aqui volto a dizer aquilo que disse logo no início, resistência, resistência, resistência dos pais a irem à escola. E então, aqui o que nós poderemos fazer seria o médico de família, sobre os malefícios do ecrã, os malefícios da atenção, dos comportamentos da adição, de que seja, o médico de família, campanhas com MUPs e outdoors, e inclusivamente eu pus já aqui uma campanha, eu brinco sem telemóvel. E depois aqui sensibilizar mais uma vez o papel importante da CONFAP em relação à cultura, à responsabilidade parental. Bem, quando dizem que a escola, por aquilo que nós conhecemos da escola, em relação à colaboração dos pais, será mais fácil nós começarmos por aqui e estarmos todos presentes em espaços neutros e termos esta colaboração com os médicos de família e tudo, as campanhas também, Em relação agora, eu penso que aqui do Dr. Paulo Núcio, se sim, se ou não os telemóveis uma distração na sala de aula, sim, e também como disse o Dr. Filipe Lima, que eu também já tinha sugerido, o telefone toca e é uma distração. E muitas vezes, o que é que acontece? Quantas crianças não ficam com ansiosos ou com comportamentos sobre o meu telefone vai tocar, ou o que é que aconteceu hoje na minha casa, eu deixei os pais chateados, eu não sei o quê, eu não sei da minha mãe, eu não sei o que é que acontece, e tudo isso mexe com a criança, porque nós fazemos de conta que muitas vezes as crianças não entendem e as crianças entendem tudo, são as tais esponjas que precisamos dela. Em relação sobre se realmente há problemas sérios na saúde mental, aqui aquilo que nós podemos dizer é só com base na literatura, porque com factos não, porque na nossa escola os psicólogos são pouquíssimos e geralmente não passa pela utilização do computador, mas por outro tipo de comportamentos. Quanto às evidências, é realmente, seria muito interessante e eu gostaria, se fosse possível também, quando a Sociedade de Psiquiatria estivesse presente, também ser ouvidos, porque isso também aumenta o nosso conhecimento e também nos faria ter uma palavra para levarmos e falarmos com os nossos colegas. Peço desculpa, penso que terminei. Obrigada.
Muito obrigada. E, finalmente, a Associação No Bully Portugal, para esta intervenção final. Faça favor.
Obrigada. Então, tentando responder aqui às questões dos deputados, nós concordamos em geral com as recomendações do Ministério da Educação, sendo que a questão do segundo e terceiro ciclo haver uma diferença da abordagem é complicado para as escolas, porque eles estão juntos muitas vezes no mesmo recreio e há uma criança que pode, outra que não pode, e depois quem é que vai controlar essas questões? Então tem que haver uma regra conjunta para os dois ciclos na maioria destas escolas. Também já referi há pouco a questão da falta de pessoal para vigiar os recreios. Como é que é implementada estas medidas? Também é uma grande questão, por isso é necessário o reforço destes profissionais. Nós contactamos com escolas que já implementaram este tipo de proibições e há casos positivos que conseguiram que houvesse colaboração da comunidade e que nos dão um bom feedback. Outras que querem implementar, mas não têm recursos. Outras que realmente consideram que não há essa necessidade. Por isso, concordamos que é necessário ver a autonomia das escolas. Elas melhor conhecem a sua comunidade, as necessidades e os problemas que têm com os estudantes neste tema. E também a questão da avaliação que falaram recentemente. Eu também considero que é muito importante. Seja qual for a escolha e a abordagem de cada escola, haver avaliação do impacto dessas medidas para depois podermos também ter mais informação para tomar decisões mais tarde. Nós também temos contacto com pais e mães que as suas crianças sofrem de bullying na escola e sabemos que para elas é um conforto poder ter contacto com as suas crianças durante a escola. Por isso, há que ter em consideração essa questão, como é que podemos transmitir segurança aos encarregados de educação de que as suas crianças estão bem, mesmo quando estão em situações de bullying. Não é? Eles precisam de ter esse contacto, seja através da escola, seja através dos telemóveis, haver essa sensação de que a minha criança está segura na escola, que infelizmente muitos dos pais e mães não sentem isso. Adicionalmente, envolver também estudantes na criação destas regras é raro ser feito, mas quando eles são envolvidos nesta criação de regras, a colaboração para as implementar será muito maior. E sendo eles também propensos a vícios, como referiram aqui, o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido, por outro lado também têm muitas competências que podem trazer para este debate e para a criação de uma escola mais segura e com menos ecrãs, esperemos nós. Reforço também aqui a questão de animação nos recreios, haver espaços e pessoal que possa acompanhar as crianças nestes momentos, que vai prevenir o bullying, seja ele por telemóvel ou não, e também o uso excessivo dos ecrãs. E, finalmente, refiro aqui também a questão do apoio psicológico, que também referiram recentemente. Havendo tão poucas pessoas da área da psicologia nas escolas, há muitos problemas que é necessário adressar. E quem está envolvido ou em bullying, seja ele através de telemóvel ou não, ou que tenha este tipo de vício nos ecrãs, precisava de mais apoio nesta área da psicologia. Obrigada.
Muito obrigada. Olha, eu agradeço a todos, terminada esta segunda ronda, agradeço naturalmente o vosso tempo, a vossa disponibilidade para colaborarem connosco, a partilha de perspectivas, de pontos de vista, de opiniões, porque naturalmente estes contributos serão muito importantes para a nossa discussão e para uma tomada de decisão consciente, mais enriquecida e, sobretudo, mais informada. Naturalmente, todas as perspectivas são válidas e cada um de vós trouxe-nos um pouco da perspectiva de cada classe profissional. Temos aqui os pais, os diretores, os professores, portanto, temos aqui uma panóplia muito grande de agentes que são fundamentais e ficámos mais informados sobre esta visão do uso dos telemóveis nas escolas. A todos, muito obrigada. Bem-ajam pelos contributos, pelo tempo e por esta disponibilidade para a colaboração com a Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigada. Obrigada. A quem está também à distância, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Obrigado, boa tarde.